Pernambuco TMC. Entrevista.
Vamos para a nossa entrevista. A gente fala hoje sobre saúde, né? Aqui no nosso quadro, sempre com dicas importantes, assuntos bem relevantes. E estou conectado agora com a doutora Silvana Sobreira, que é médica neurologista. Vamos falar sobre combate ao AVC. Doutora Silvana Sobreira, muito bom dia, muito grato em a senhora ter aceito o convite, conversar conosco aqui na TMC.
Bom dia, Júlio. Eu quem agradeço o convite, é um prazer sempre.
Doutora, nos conte, por favor, né, o dia importante de combate ao AVC. É uma doença que atinge uma parcela significativa da população, doutora?
Sim. No dia 29 de outubro, que é amanhã, é considerado o Dia Mundial de Combate ao AVC, e é um dia que foi criado para que se possa tornar mais consciente essa patologia, que ainda é responsável por um alto índice de mortalidade ou de sequelas na idade produtiva. Então, o que significa o AVC? O AVC, acidente vascular cerebral, o popularmente conhecido como derrame, é uma alteração do vaso que irriga o cérebro, e essa alteração ela pode ocorrer por um entupimento nos vasos, que é chamado acidente vascular cerebral isquêmico, ou por um extravasamento dos vasos, que é chamado acidente vascular cerebral hemorrágico. A grande isquêmica, então 80% das pessoas que sofrem um derrame, um AVC, são de causas isquêmicas, que é do entupimento do vaso. E o dia de combate ao AVC é um dia muito importante para conscientizar a população de fazer a prevenção dessa doença, que é completamente prevenível.
Muito bem. Ótimo a senhora já falar disso, né? Em relação à prevenção. Eu queria já que a senhora, por favor, doutora, pudesse falar pra gente formas de prevenção. Isso é importantíssimo, já que a senhora, acho que qualquer doença, né? A prevenção é sempre, né, importantíssimo. Então, de que forma nós podemos nos prevenir em relação ao AVC, doutora?
A prevenção do AVC, ela é uma prevenção que ocorre em praticamente todas as doenças vasculares. Obesidade deve ser evitada, sedentarismo deve ser evitado, tabagismo, né, que o uso do cigarro, o uso excessivo de bebidas alcoólicas e principalmente assim, a atividade física é um fator de grande importância. As pessoas que têm uma vida mais sedentária, uma alimentação pobre em nutrientes, em elementos importantes para o organismo, porque muitas vezes esses nutrientes com conservantes, as comidas mais rápidas, frituras, o nosso dia a dia propõe para a gente, proporciona para a gente uma certa praticidade, que a gente tem uma certa praticidade, mas as pessoas precisam entender que essa prática com alimentos que são mais rápidos, ultraprocessados, e que esses alimentos são responsáveis por levar a chamada doença ateromatosa vascular. O que é isso? O acúmulo de gordura no vaso. E esse é um dos fatores mais importantes para a doença vascular e provavelmente para o AVC. Doutora... Então a gente sempre... enfatiza que atividade física, dieta, controle do peso, não fumar, não beber, esses são pontos importantes para a grande prevenção. O AVC ele pode ocorrer em pessoas mais jovens e em pessoas mais idosas. Então, existem fatores de riscos em pacientes na classe de população mais idosa, que também são conhecidos como diabetes, hipertensão, arritmias cardíacas, mas também precisamos enfatizar que o AVC atualmente também tem acometido pessoas mais jovens. E hoje, com essa questão de você manter seu corpo num padrão de muito uso de anabolizantes, de tentar chegar nesse corpo ideal, algumas pessoas têm ultrapassado esse limite e têm feito uso de anabolizantes de forma...
Opa, acho que a gente perdeu aqui o contato com a
doutora. Importante no jovem.
Doutora? Oi, doutora?
Alô?
Oi, doutora. A gente perdeu o sinal, mas voltamos. Por favor, pode completar.
Então, eu estava falando do uso de anabolizantes, que também conta como um fator de risco importante na classe de pacientes mais jovens, também nos idosos, mas com o uso excessivo hoje de algumas populações mais jovens para obter esse corpo ideal, tem sido também um fator relevante na etiologia do AVC. E eu queria chamar a atenção que hoje nós temos tratamento, então a gente está falando de prevenção, que é muito importante falar de prevenção, mas também temos tratamentos bem modernos hoje, que graças a Deus a gente consegue atingir grande parte das pessoas que chegam no tempo correto no hospital. Esse tempo a gente chama de janela de tempo, onde se você tem... A gente chama atenção para a perda de força, se a sua boca fica assimétrica, fica torta, como se diz, você não consegue falar, então você deve procurar imediatamente a urgência. E hoje nós contamos, e aqui que eu trabalho no Hospital Memorial São José, Hospital Memorial Está, da Rede Dó, nós temos uma equipe de neurologia 24 horas para o atendimento desse paciente com AVC. E é muito interessante que a gente tem medicações disponíveis e um tratamento disponível para, caso você detecte que existe um entupimento no vaso, você vai colocar essa medicação por via venosa, né, na veia, e vai dissolver o trombo, ou em determinados tipos de AVC, você vai para fazer uma arteriografia e vai... A gente chama de trombectomia, vai quebrar esse trombo. Então, são dois tratamentos ultramodernos e que reestabelecem a circulação do paciente, e você consegue recuperar o déficit que o paciente teria caso não fizesse o tratamento.
Doutora, quem está falando aqui é Marcelo Cavalcante, obrigado pela participação. Eu queria saber se o AVC tem alguma associação com a questão da depressão. A gente pode dizer que a depressão é também digamos assim, um inimigo das pessoas evitarem a questão do AVC?
Então, hoje a gente fala de saúde mental como prevenção para qualquer doença, não unicamente como o AVC. Uhum. Diretamente a gente não pode falar que a depressão causa AVC, mas você tocou num ponto extremamente importante, Marcelo. A depressão, indiretamente, te leva a situações que acabam propiciando o AVC, porque com depressão, com saúde mental ruim, você fica desmotivado para fazer atividade física, desmotivado para se cuidar, desmotivado para o convívio social, e a gente sabe da importância desses fatores na saúde física. Então, a gente costuma dizer que você não pode ter uma boa saúde física sem a correlação com sua saúde mental, ou vice-versa, ter uma boa saúde mental sem a correlação com a sua saúde física.
Muito bem. Doutor, em relação à genética, isso tem que ser levado em consideração. Se eu tenho casos ali na família, por exemplo, a gente tem que ter um controle muito maior.
Sim, o índice, a quantidade de pessoas que têm AVC de causa genética é uma população mínima, mas uma vez que a causa tenha sido detectada, são outros fatores, que não só a ateromatose, são outros tipos de AVC, mas uma vez que você tenha detectado e que você tenha pessoas na família que podem ter, já no passado, ter tido a doença com causa genética, obrigatoriamente você deve procurar também buscar fazer um rastreamento na sua própria família.
Muito bem, então tá aí, né? Pontos importantes esclarecidos em relação ao dia, né, de combate ao AVC, de prevenção. Agradeço demais, doutora Silvana Sobreira, médica, neurologista, conversou conosco. Então, nosso objetivo é sempre, né, passar essas informações aos nossos ouvintes aqui no nosso quadro sobre saúde. Doutora, muito grato pelas informações, viu? Em breve a gente volta a conversar.
Ok, eu que agradeço, e contem comigo sempre. Bom dia.
Grande abraço para a senhora e bom dia.